você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil.
Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 25 do podcast It's Time aqui em central3.com.br, por MMA Brasil, mais uma vez que no nosso site chegamos à edição 194, Alexandre Matos, edição 200, tá chegando, Ale, boa noite.
Boa noite, Brunão. Duas semanas afastado aqui no Mato Grosso, no Amapá, dando rolê no Brasil. Fazendo ecoturismo no Brasil.
Ecoturismo agora, brilhante,
Bruno,
né?
A gente tá de volta.
Tá com saudade do estúdio já. Hoje tinha até compromisso agora à noite, mas tô dando um chapéu no compromisso familiar. Porque não, 3 semanas fora ia ser um traje já.
Não foi maior do que o meu, você tá dando.
Exatamente. Boa noite para o Alexandre Matos, nosso editor do EMA Brasil, colunista oficial do UFC. Boa noite a todos ouvindo. O It's Time 25, que vai tratar hoje do UFC Fight Night 108, Swanson vs Lobov, mas principalmente da reconquista do cinturão do Bellator pelo brasileiro Patrício Pitbull Freire. Ale, antes da gente entrar com o Patrício, que vai entrar com a gente no ar, informar a todos que hoje faremos o sorteio do nosso prêmio do mês de nosso presente do mês de abril para os colaboradores do MMA Brasil. Quer saber qual que é o colaborador do MMA Brasil, do que se trata? Você entra em mmabrasil.com.br e tem um banner laranja bem grande lá em cima, que é o nosso banner do Apoia, se você conhece o nosso projeto. Todos os colaboradores estão concorrendo. E você que está no Facebook, nos escutando ao vivo, vê nesse momento o Alexandre Matos mostrando a camisa do Pride, que será sorteada. Camisa do Pride por quê? Porque fizemos 10 anos no encerramento do Pride, nesse mês de abril de 2017... E veio, nesse mês a gente fez a primeira parte do especial sobre o Pride, né, Ale? E no mês isso. Que vem faremos a segunda parte. A gente vai ter 2 semanas de hiato sem evento do UFC em fim de semana. Então a gente vai ter um espaço tranquilo para poder fazer com calma a segunda parte do evento do Pride, o especial do Pride para vocês no final do programa de hoje. Então o sorteio da camiseta do Pride. Essa é minha, tá? Não é essa que vai ser sorteada. A gente vai comprar uma do tamanho de vocês, de quem for ganhador, para enviar para nossos colaboradores. Vamos comentar a mais, Alexandre?
É isso aí, vamos embora. Ah, e bem lembrado aqui, né, que você acabou de lembrar que a gente vai retomar o nosso podcast do especial do fim do Pride. E essa semana, essa segunda-feira hoje, especialíssimo, né? Não é todo dia que a gente tem um campeão mundial ao vivo com a gente aqui no podcast.
Exatamente, Ale, eu só queria destacar mais no final para vocês o site do MMA Brasil, como vocês sabem, conteúdo diário. Com matérias diversas, vem aí texto sobre o Lomachenko do boxe, inclusive, né, Ale?
Isso.
Tem coisa muito legal essa semana, você fica de olho. Mas eu quero destacar o mais importante de tudo, como a Ale já adiantou, é o nosso convidado de hoje que vem ao vivo. Por favor, Alexandre Matos, faça a apresentação do nosso convidado de honra, um baita convidado para o podcast It's Time.
É, um lutador razoável, né? Parece, reza a lenda que ele sabe lutar direitinho.
Vai falar assim, o cara vai entrar bravo com você no ar já.
Ele já foi apontado pelo MMA Brasil uma vez como número um peso por peso. Dos lutadores que estão fora do UFC, é lutador peso-pena, considerado um dos melhores lutadores do mundo. Eu era amarradão de vê-lo lutar contra os melhores do mundo, mas a gente vai abordar isso aqui hoje ainda. Mas o mais importante de tudo é falar da brilhante conquista que ele teve na última sexta-feira, no Bellator 178, reconquistou o cinturão do peso-pena que já foi dele, e ele perdeu para o mesmo lutador que ele agora retomou o título. Nosso grande potiguar, líder da Pitbull Brothers, Patrício Pitbull Freire. Seja bem-vindo, meu camarada.
Fala, galera. É um prazer para mim aqui estar falando com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história aí no podcast.
Boa noite, Patrício. Aqui quem está falando é o Bruno. Eu já vou te tirar de perto do Alexandre, que eu já vi que ele está meio de provocador com você hoje aqui no podcast. Já quer te encher a paciência, mas primeiramente te dar parabéns por essa conquista do fim de semana. Todos aqui torcemos muito por você, até pela sua trajetória e pelo seu trabalho, que realmente é de grande nível. E aí fica a dúvida aqui de todos, né? Eu vou fugir daquelas perguntas, Patrício, se você está feliz de ter reconquistado o cinturão.
Não, imagina.
Porque eu acho que são meio dispensáveis, né?
Essa é a primeira pergunta que me fazem, geralmente.
Tá feliz? Qual que é a emoção de ser campeão? Aí você responde, é uma merda, né? Nossa, tô triste pra caralho.
Tô muito chateado, acho que eu não queria ter feito isso.
Machuquei o moço lá, né?
É, a mãe dele tá chorando agora, que pena, agora muito
melhor. Patrício, antes, eu queria perguntar pra você se você achou que a luta ia acabar do jeito que acabou, mas na verdade, antes disso, eu queria que só primeiro que o Alexandre fizesse rapidamente um review do que foi a luta pra quem não teve a oportunidade de acompanhar na sexta-feira, né, Ale?
Isso, então a gente já tem, né, já tá no site o review do evento, então se alguém quiser pegar a grande atuação que o Patrício teve, a gente vai falar aqui um pouco mais detalhado também da atuação dele, porque eu quero tocar num assunto que eu andei conversando com ele um tempo antes da luta contra o Ben Henderson. A gente estava conversando, eu gosto muito de falar de MMA com o Patrício, porque é uma coisa que me incomoda muito nos lutadores, é uma coisa que sobra no Patrício, que é a dedicação que ele tem ao esporte, a estudar o esporte, a avaliar, e não só ao MMA, né, mas também as modalidades que cercam e que compõem o MMA. Ele é um cara ligado nessas coisas todas. Então, sempre me fascinou muito no modo com que da work ethic, né, do modo de trabalho do Patrício, que é o modo como ele encara as coisas, como ele estuda adversário, que não vai lutar com ele, mas ele já tá sabendo, ele entende o cara, ele já destrinchou o cara. E mesmo se ele vier lutar com o cara, beleza, mas ele já tá tirando proveito do que ele tá vendo para si próprio, pro jogo dele, e é exatamente esse ponto que eu queria falar. Porque qual foi a última vez que eu falei com você sobre esse tipo de tática, você tava me contando, Patrício, sobre você analisar o Conor McGregor, que é um lutador, como a gente conversou naquele dia, muita gente menosprezando, muita gente diz que ele é sortudo, que ele ganhou na sorte, não sei o que lá, e na verdade era um excelente lutador, um lutador de altíssimo nível, com componentes especiais no jogo dele, que você enxergou muito bem quando você fez essa análise, e você implementou muito bem quando você começou a mudar o seu foco. Então, você botou já na luta contra o Ben Henderson, você estava ganhando a luta até ter aquela infelicidade. E ontem, sexta-feira também, foi muito bem feito. Eu queria que você me dissesse como é que você trabalha esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação, e em que ponto desde a derrota para o Daniel Strauss, que foi o seu adversário que você venceu agora de novo, o cara que tinha tirado o cinturão de você no Bellator 145, se não me engano, né? E agora no 178 você pegou de volta. Em que ponto você falou, pera aí que eu tenho que mudar alguma coisa, porque eu acho que o pessoal tá me marcando, o pessoal tá me mapeando. E você precisa estar sempre melhorando, né? Você precisa estar sempre evoluindo. Em que momento que você viu que estava na hora de dar uma mudada, e aonde que o Conor McGregor entra nessa tua preparação?
Boa pergunta. Eu acho que eu nunca tive alguém para fazer uma pergunta tão interessante. Mas vamos lá. Dá para responder, é bom que a gente vai ponta a ponta aí. Primeiro, quando eu vi que era necessário mudar, foi quando eu comecei a ser atingido nas lutas. Eu geralmente não era atingido, as lutas eram terminadas com mais facilidade, e eu comecei a pegar aqueles caras que realmente não eram, digamos assim, fáceis de se entregar. Começou em janeiro de 2013, né? Eu falo isso pelo menos da parte em pé, pois minha primeira derrota foi em 2010 para um wrestler, e foi por decisão dividida. Eu achei que vencia a luta, mas não me deram a vitória. Mas já era numa área que eu também dominava. Apenas eu tive um overtraining e fui pra luta um pouco mais cansado do que o normal, e acabei tendo a minha primeira derrota por decisão dividida, isso foi em 2010. Mas o que me fez enxergar realmente que eu precisava de uma mudança brusca no meu comportamento imediato de luta em pé foi em janeiro de 2010, quando eu tinha passado 22 meses
sem lutar
por conta de uma lesão no dedo. E foi com o Strauss, a lesão no dedo. Aí passei 22 meses sem lutar e voltei bem preparado. Fiz uma grande luta. Também perdi por decisão dividida. Foi minha segunda derrota na carreira para Pat Curran, mas eu fui muito atingido por conta da envergadura. E eu identifiquei um problema. Eu falei, ó, esse cara é o primeiro cara que é mais alto que eu, que tem a envergadura boa, que conseguiu me atingir dessa maneira. E eu fiquei bem estragado e disse pra mim mesmo, vou ter que mudar e vou ter que adaptar algumas coisas no meu jogo. E aí esse problema foi se estendendo para minha luta contra Strauss, que foi a minha primeira defesa de cinturão, né? Porque a minha revanche contra a Curran foi pelo título, mas eu venci sem muitos problemas. Eu já tinha mudado a estratégia para a luta contra ele, e dentro dessa estratégia eu consegui adquirir um bom resultado, que eu fui campeão, ainda mais na defesa contra Strauss, e na defesa contra Daniel Edgell, e na outra defesa contra Strauss, eu encarei esse mesmo problema que eu tinha identificado em janeiro de 2010, a envergadura e a minha aproximação e também o meu recuo após uma sequência. Então eu tive que mudar tudo isso aí, eu tive que vestir uma nova armadura para poder superar esse problema. E foi isso que aconteceu, e eu consegui recuperar o meu título sem tomar nenhum golpe praticamente.
E aonde... Continua.
Sobre o Conor McGregor, é isso. Ninguém gosta... Porque no Brasil a gente prefere adorar o herói do que bater palma pro bandido. Então, todo mundo achava que Conor McGregor era só um cara que falava besteira, mas ele... Eu via que ele falava besteira, mas ele fazia. Eu digo, não, esse cara tem alguma coisa que a gente vai ter que parar pra ajudar ele. E aí, eu parei pra ajudar ele, vi alguns mecanismos que podia servir também no meu jogo. Não tanto, porque a envergadura dele é totalmente diferente da minha, a altura também. Mas o karatê pode nos ajudar em muitos gatilhos dentro do MMA. Então eu abracei com esse dentro essa causa e graças a Deus está dando certo. E isso aí, né, a gente... Eu costumo dizer, quando alguém pergunta o meu estilo, eu costumo dizer que é a evolução. Que a gente não pode se amarrar a um estilo. Você está no MMA. Se você acaba se amarrando a um estilo, só um estilo, e só usa aquele estilo, você vai ser copiado, você vai ser... Os caras vão identificar esse como te pegar. Então você tem que estar mudando a cada luta. Para cada adversário você tem que estar 1, 2, 3 passos à frente. E é isso que eu tô fazendo.
Bom, tá resumido aí nessa resposta do Patrício, porque eu admiro tanto o atual campeão do peso pena do Bellator. Eu gostaria bastante que esse modo de encarar a profissão fosse difundida e fosse... Eu queria muito que o Patrício servisse de exemplo para o MMA Nacional, não só para os lutadores que estão começando, mas para os lutadores consolidados e até para aqueles consolidados que precisam se reinventar, porque você está num esporte que é novo, que está em constante evolução e que exatamente por isso você também precisa constantemente se reinventar. Então você tinha aí o Rafael dos Anjos que estava ganhando, passando por cima de todo mundo e de repente... Teve dois reveses seguidos, né? Aí já ficou um pouco mais complicado. Vai mudar de categoria, vai ver o que vai acontecer e tal. O Patrício já foi pressionado e questionado tantas vezes, inclusive por mim, de mudar de categoria também. Sempre se manteve fiel aos seus princípios de que era a categoria do peso-pena mesmo, que era o ideal para ele. E, cara, e é isso que eu tô falando, é isso que eu falo sempre. A gente tá falando de artes marciais mistas, de um esporte multidisciplinar, que tem um monte de vertente, um monte de base, um monte de modalidade de suporte, e você não pode se prender a um estilo. É exatamente o que eu tinha falado a vida toda.
Diga. Isso mesmo, Alexandre. Eu costumo dizer isso aí quando os lutadores perdem. Todos eles vêm com a mesma desculpa, ou vêm com a mesma ladainha de sempre. Vêm dizendo, não... que eu vou voltar mais forte, eu vou me reinventar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas todos eles, ou 99% deles, vai para a academia e volta a ter a mesma rotina que sempre teve. Então, o que que ele realmente está fazendo para se reinventar? O que que ele realmente está mudando no seu treinamento para poder chegar melhor no próximo combate? Ou chegar diferente? Pegar seu adversário de surpresa? Eu acho que é culpa de várias pessoas no meio. Primeiro que é muito cultural. O cara que é do Muay Thai, ele levanta a bandeira do Muay Thai e pra ele bate todo mundo com o estilo dele. Ele não quer aprender o boxe, ele não quer aprender o karatê, ele não quer pegar uma coisa de um ou de outro. E eu não tenho isso. Eu acho que tudo a gente vale a pena dar uma avaliada e tentar encaixar num jogo. E se a gente conseguir, é o que acho que vai fazer com que a gente não seja surpreendido dentro das lutas. Eu tenho até uma estratégia na minha mente, quando eu vou para o treinamento, que é criar uma situação de perigo onde não exista. Eu vou criar um problema e vou resolver ele antes que ele aconteça, entendeu? Então, eu tento não ser surpreendido o máximo possível. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é melhor remediar, né? É isso que eu tento fazer.
Alexandre, eu queria mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo. Caio Andrade, Cássio Rafael Guimarães Nascimento, Marco Antônio, o Diego Tintim, que não tá gravando com a gente hoje, o Bruno Costa, o Hugo Henrique.
Aniversário da senhora Tintim hoje, né?
Parabéns, aniversário da senhora Tintim, por isso que está ausente. O Beto Magnum. O Beto Magnum faz uma observação interessante aqui, eu já vou falar pro Patrício no ar. O Cássio tá falando que é um baita sotaque, bom demais ouvir esse sotaque aqui na Central 3, no podcast. Juan Macedo, o Kevin Carrapateira, enfim, bastante gente acompanhando aqui.
Aliás, quando o Daniel Strauss batucou lá na luta, para aquela guilhotina, que daqui a pouco a gente vai entrar no mérito técnico da luta, e aí o nosso grupo de colaboradores explodiu, todo mundo começou a comemorar, não sei o que lá, que beleza, não sei o que lá, campeão, não sei o que, não sei o que. eu não me lembro quem foi que falou, mas apareceu uma frase assim, é, como é que é? Que, não sei se foi nordestino ou potiguar, que nordestino viril da porra. Sensacional. É. Muito sensacional.
Davi Martins, José Augusto Araújo, enfim, pessoal acompanhando com a gente ao vivo, você deixa suas... pessoal, pode deixar a pergunta pro Patrício aqui, que se ele tiver de boa vontade e feliz com o cinturão, ele vai responder pra vocês. Ô Patrício...
Ah, então eu vou responder tudo aí. Graças a Deus.
Patrício, eu queria saber de você, já falando um pouco da luta especificamente, né? Se o primeiro, vamos falar do primeiro round primeiro, né, que foi um round completo aí que vocês dois lutaram, se o primeiro round, que na minha opinião você venceu, acho que o Alexandre concorda também, o Alexandre tá acenando pra mim que concorda,
sem nenhuma dúvida,
que o Patrício venceu, em todo caso não foi um round assim também de grande vantagem. Eu quero saber se o primeiro round saiu do jeito que você imaginava, Patrício, essa questão dessa nova postura de luta sua, já você vem vindo às duas lutas, com essa postura de cara, mais de karateka para entrar e bater e sair, saiu exatamente do jeito que você planejava contra o Strauss nessa última luta.
Antes do Patrício responder, Patrício, rapidinho, eu acho que uma impressão que eu tive no primeiro round é que essa sua postura, essa sua base nova que você está adotando ultimamente, eu não sei se surpreendeu o Daniel Strauss, ou não sei se dificultou, porque você é um cara, ele é mais forte, maior do que você, mas você é um cara mais rápido que ele, então na hora que você entrava, batia e saía, você dificilmente ficava dentro da linha de tiro dele, né, dentro do raio de ação dele, então não sei se ele ficou sem saber o que fazer, e eu acho que ele acabou se entregando para uma tática que eu achei muito pouco inteligente do lado dele. E que, assim, eu acho que ele não ia ter muita alternativa, porque em vez dele trabalhar, ele podia ter te botado na grade, ele te botou algumas vezes, vocês ficaram na grade, mas em vez dele trabalhar o dirty box ali em cima, ele tentou ficar te derrubando, e você é um cara com centro de gravidade muito justo, um cara com centro de equilíbrio muito forte, e te derrubar não é qualquer pessoa que vai conseguir te derrubar, e quando vai te derrubar, vai te derrubar guilhotinado, e aí cada um com seus problemas. Você sentiu isso no meio da luta também? Você sentiu que meio que ele estava esperando alguma coisa da terceira luta de vocês? Para quem não sabe, essa foi a quarta vez que o Patrício venceu. O Patrício já venceu as duas primeiras, o Daniel Strauss venceu a terceira e o Patrício agora venceu a quarta. Ele estava esperando alguma coisa meio parecida com a terceira e de repente, sei lá, ele não viu o primeiro round da luta contra o Ben Henderson, sei lá, tá dando mole, né? Que ele devia ter visto. E aí você pegou ele nessa diferença e ele acabou fazendo um jogo que não era o ideal para ele fazer?
Vou responder os dois. Strauss, ele com certeza estava esperando um Patrício Pitbull igual. Ele deu uma entrevista falando que eu não ia surpreender ele, que ele já tinha lutado comigo 3 vezes, então que ele já sabia tudo que podia vir. Só que eu já tinha planejado que eu tinha que mudar, e realmente eu mudei, e fui com uma estratégia totalmente diferente. Eu assisti a luta junto com meus técnicos, e principalmente o treinador de karatê. A gente viu todos os momentos onde eu ataquei e levei resposta, e todos os momentos que eu fui atacado e não conseguia responder. Então a gente fechou todas essas janelas de erro e de ataque frustrado. Fechamos todas as janelas, treinamos tudo, todos os momentos, no mínimo detalhe. Também junto com o Eric Albaracin, na parte do wrestling, a gente também fez todas a mesma situação, fechou todos os detalhes errados, todas as vezes que Daniel Strauss escapou de uma pegada minha numa cintura, e a gente tentou equilibrar isso de uma maneira muito positiva, e a gente conseguiu. Então a gente foi pra luta com uma estratégia muito nova, e ele sim, no meio da luta, foi pego de surpresa. Ele tava perdido, não sabia o que estava acontecendo, e a gente já tinha premeditado isso, ó. Primeiro round ele vai se perder, você vai tocar muito nele, e ele não vai tocar em você, ou vai tocar pouco, e no segundo round ele vai mudar a estratégia, vai querer ele colocar para baixo, e aí onde você vai fazer o que a gente treinou nessa situação. E aí ele foi e fez exatamente o que a gente tinha treinado, e eu finalizei. Na verdade, a primeira estratégia de quando eu entrasse nas minhas pernas era passar para as costas, só que aí ele defendeu a primeira tentativa, só que deixou o pescoço. Aí eu peguei o pescoço, trouxe o pescoço dele para casa.
Não foi nem a primeira vez, inclusive, né? É que dessa vez foi na guilhotina.
Não foi a primeira. Ele já gosta de dar o pescoço para mim, né?
Ele já curte, né? Exatamente, já tem a história.
E agora?
E tem alguém falando aí atrás, né? Tem alguém, alguma figuraça que brilhou mais do que você.
É o amiguinho de Davi que tá aqui acordado aí.
Ah, tá, não é o Davi, não. Que eu ia falar
Davi
que...
Davi tá cansado da viagem, o fuso horário.
Ah, entendi. Que eu ia falar que você brilhou muito no Bellator 178, mas o Davi brilhou muito mais do que você.
Brilhou, né? Mais, muito. Pô, mais.
Você... Brilhou muito mais. A festa foi pra ele, eu montei aquele palco ali pra ele mesmo.
Bicho, merece. Como assim entrar numa disputa de cinturão ao som de Galinha Pintadinha? Como assim, bicho? Me explica.
Pois é, rapaz.
Que quando começou a tocar, eu falei, eu não tô ouvindo isso, bicho. É muito sensacional um negócio desse. Como assim,
entrei,
cara?
Entrei, entraria de novo até. Cara, o que valeu pra mim foi deixar meu filho confortável. Eu sabia que naquele... Uma luta não é um ambiente muito saudável pra uma criança, a gente sabe disso. Mas eu tava devendo isso pra ele. Quando eu lutei contra Strauss em 2015 e acabei perdendo o título, eu perdi exatamente quando meu filho nasceu. Na mesma época. Então eu disse, lembro. Não, agora eu vou levar ele e esse título vai ser dele. E aí eu montei todo um negócio legal pra que ele ficasse à vontade lá na luta. É tanto que ele passou a luta todinha sorrindo, brincando ali.
E aí, dançando quando você tava entrando. Sensacional.
Subiu pra comemorar com chave de ouro, né? Com cinturão.
Sensacional, sensacional.
Muito bom aquela sensação.
É, só uma observação, Patrício. O Beto Magno aqui, nosso ouvinte, leitor, faz muito tempo. Reclamou aqui de você, viu? Ele falou, poxa, eu queria outra guerra, a luta acabou muito rápido. O Patrício se aproveitou muito rápido, ele queria ver uma guerra de 5 rounds. Me diz uma coisa, Patrício, você já colocou aí que vocês estavam preparados para esse momento na luta, para aproveitar dessa falha do Strauss. Agora, na sua cabeça, você imaginava que ele ia dar essa brecha tão cedo na luta, aí, no caso, na primeira parte do segundo round? Ou você achava que essa brecha poderia pintar só mais lá pelo terceiro, quarto round, com ele mais cansado?
Pra ser sincero, eu no meio da luta eu falei, cara, eu vou dar um mata-cobra na cabeça desse cara, eu vou fazer outra guerra com ele. Eu tava com vontade, sabe, de fazer outra guerra. Eu disse, não, já foram aí 3 guerras, se ele vencer essa luta, se por algum acaso eu vou pra guerra com ele, ele vencer essa luta, vai empatar o placar, eu não quero que tenha uma quinta luta, então vamos fazer a estratégia, vamos seguir aqui e levar a vitória pra casa com segurança. E eu esperava sim que a luta terminasse daquela maneira. Porque a gente foi muito exaustivo o treinamento. Foi muito detalhista o treinamento. Foi muito impecável. Não teve erro nenhum esse meu treinamento. Então eu tava 100% sem lesão. Eu lutei na minha melhor forma física. Não tinha como. Eu fiz uma declaração até pra minha. Uma revelação pra minha equipe quando acabou o combate. E de antemão aqui pra mídia, pra vocês, eu vou deixar como exclusividade. Eu fiz tão, o treinamento tão fechado, a prova de erros, que eu reuni todo mundo e falei, vocês não sabiam, eu ia pegar vocês de surpresa, mas se eu perdesse essa luta, ia ser a última luta que Patrício Pitbull ia fazer na carreira dele. Se eu perdesse essa luta pra Daniel Strauss naquele dia, eu não ia lutar mais, porque eu sou muito estudioso, analisei muito, treinei muito, e cara, na minha cabeça, não é possível perder. Se eu perder, eu não tenho mais o que fazer. Eu tô nesse esporte pra ser campeão. Se eu luto com um cara e o cara me bate duas vezes seguidas, então esse cara é o campeão e eu não posso mais bater nele. Vou ter que parar, porque eu não tô aqui pra ser mais um desafiante. Eu só quero, se eu for melhor, o que eu faço é pra ser o melhor. Então, é isso que aconteceu. Deus não quis que eu me aposentasse, ganhei a luta. Graças a Deus.
Tá bem. E é um esporte muito ingrato esse tal de MMA que você pratica, Patrício, porque com todo esse estudo que você fez, toda a preparação, um movimento errado, um soco que entre no seu queixo ou na têmpora, é um abraço, né? Então, eu imagino como é que fica sua cabeça e de qualquer lutador que se prepara tanto que nem você se prepara, como pode ser frustrante acabar perdendo uma luta que você sabe que está mais preparado ou que está tão bem treinado quanto você está. Alexandre, mais alguma pergunta sobre a luta? Você quer esclarecer, Ale? Sobre a luta em si?
Não, a luta foi exatamente isso mesmo que ele já descreveu, né? Como ele conseguiu atrair o Daniel Strauss para uma armadilha, para o Daniel Strauss fazer o que ele queria que ele fizesse, né? E fundamentalmente, como que ele também teve a cabeça fria de não se deixar tomar por aquele ambiente e seguir a risca o que tinha sido planejado do que transformar a luta numa pancadaria que, assim, eu não digo que viraria loteria, mas ela fica... Ela aumenta o grau de imprevisibilidade, né? Então,
até pelo que eu falei, né?
Exatamente, vai que entra um negócio desse assim. Apesar de quando eu falo, né, que há um certo nível técnico que a probabilidade da mão entrar, entre aspas, diminui muito. Pra mim, o Patrício está nesse nível. Tanto é que nunca entrou uma mão pra nocautear ele. Ele tá
quase,
nesse
nível. Eu vou ser corneta agora e falar que quase rolou com o Baixa, né?
Quase rolou com o Baixa. Eu ia falar agora, inclusive, eu ia tocar nesse assunto agora. porque o Patrício acabou de surpreender a todos, dizendo que se ele não vencesse essa luta, ele ia parar. Ele ganhou, então ele não vai parar, ele vai continuar dando a graça de ver ele lutar, ver ele mais em ação aos fãs de MMA e a nós que gostamos tanto do esporte por mais algum tempo. Logo depois da luta, o Bellator já anunciou que Daniel Whitehall é o próximo desafiante, é o primeiro desafiante desse novo reinado do Patrício. E o Daniel Whitehall já deu um baita de um perrengue no Patrício, e o Patrício voltou com um dos maiores nocautes da história, né? Um viradão monstruoso.
Foi aquela luta de filme que o fã adora assistir, né?
Que o fã adora assistir.
Balboa, né?
Se você descreve, o negócio que é mentira.
Não, e quem tá torcendo pelo Patrício quase morre do coração, né? Imagina o corner dele, né?
Exatamente. Na hora que acaba aquele primeiro round, né, deve ter tido dois filhos ali. Deve ter parido no corner e em cima do banquinho, né? Bagulho doido ali.
Cara. Daniel Whitehall é um lutador muito duro, né? Eu tava vencendo o primeiro round inteiro e faltando 6 segundos. Pra acabar o primeiro round, eu fiz uma finta de um golpe reto no corpo dele e acabei que desisti da metade do caminho. E aí, eu não sei se ele percebeu, mas ele jogou um direto duro e pegou e me levou ali quase a nocaute.
Foi o salvo pelo gongo clássico,
salvo,
né?
Salvo pelo gongo. Se tivesse mais 10 segundos, provavelmente ele teria me nocauteado.
Como
mas,
ele...
Fala. Na minha carreira inteira, eu levei três knockdown e... nunca foi finalizado nem nocauteado, então... só tem uma derrota também por decisão unânime, né? As outras foram todas por decisão dividida, que teve mais pra vencer também a luta. Mas acontece, cara. Se eu for nocauteado um dia, se eu for finalizado um dia, faz parte do jogo. Eu sei que a gente tá nesse esporte e tá arriscado a isso. Mas eu batalho muito pra que esse dia não chegue.
Os knockdowns foram Daniel Strauss, Pat Curry e Daniel White, né?
Daniel Strauss duas vezes e
o Whitehall. Ah, do Curry não teve, é verdade, verdade.
Não
do
teve,
Curry, você
teve.
Que deu uns 30 depois na segunda luta, né?
Verdade, descontei. Ele me deixou muito feio na primeira luta.
Verdade. Já que o Daniel Whitehall não entende português, fala aí que ele não vai ouvir a gente aqui. Que você tá preparando, ou você já começou? Você é um cara que não para de analisar nenhum dos lutadores, e você já tava vendo que o Daniel Whitehall tava refazendo o caminho dele, vencendo algumas lutas, e que ele provavelmente poderia cruzar com você de novo. Você já parou para pensar o que você pode fazer de diferente para não passar o susto que você passou na primeira luta? Ou agora o jogo que você tá desenvolvendo é um jogo que não vai dar a margem do que aconteceu na primeira luta? Ou você vai esperar, tira férias agora um pouquinho, vai curtir um pouco da vida e vai pensar no Daniel Whitehall depois?
Cara, a minha canela tá um pouco inchada, então aqui deve levar uns 7 dias para recuperar. Recuperou isso aqui, eu tô voltando aos treinos. As minhas férias digamos que é um off, entre aspas, moderado. Eu volto ao treinamento bem gradativo, mais em caráter, digamos, recreativo, mas eu não paro de treinar. Eu acho que a nossa carreira passa rápido e não tenho tempo para tirar férias. Eu quero trabalhar, eu quero lutar. Eu amo treinar, então eu me sinto bem quando estou fazendo aquilo. Para mim não é como uma obrigação, essa é a diferença que eu tenho como profissão. Eu amo o que eu estou fazendo, então... Eu ir treinar, a melhor hora do dia pra mim é quando eu tô treinando, quando eu tô com meu filho.
Igual...
Então não tem férias, tem um breve descanso. Vou viajar com meu filho, levar ele no hotel fazenda pra ele dar uma brincada, e minha esposa, e já volto à atividade aí. Em relação ao Daniel Whitehall, a gente já tá com a estratégia na cabeça. Na verdade, eu já sabia que vencendo o Strauss eu ia enfrentá-lo, porque ele foi anunciado no Bellator da Hungria. Olha a musiquinha aí, tão ouvindo?
Tô, lógico.
Então eu já tô com os treinadores todos aqui já estudando como foi as últimas lutas dele, já montando a estratégia, e a ideia é não ser atingido. Como eu lutei contra Ben Henderson e contra Strauss e fui muito pouco atingido, a ideia é daqui pra frente fazer os combates sem ser atingido, e vamos adicionar aí um pouco mais de agressividade, um pouco mais de ataque. Essas lutas eram muito, muito, muito importantes pra eu poder dar mais de ser atacado e na hora que eu estivesse atacando. Então essas próximas lutas agora vão ser mais agressivas, com certeza.
Patrício, o Ricardo Sedano, que chegou com a gente na transmissão aqui, nosso colaborador, ouvinte, está perguntando se a música de entrada vai continuar a mesma.
Eu acho que a música depende do momento. Se o momento pedir que eu entro. Já entrei com outras músicas também e foi. Eu vou sentindo assim o feeling, sabe? A energia da hora e vem a ideia na minha cabeça e eu vou e faço. Vamos ver, de repente sim.
De repente o patati patatá, né? Alguma coisa
assim. Pode mudar, o gosto do meu filho pode mudar, não sei se vai ser a mesma. Se vai ser galinha pintadinha, hein?
Um abraço pro Laerte Viana, nosso companheiro aqui, que está acompanhando com a gente também ao vivo. O Felipe Biancardi Justo também chega lá direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro para acompanhar com a gente. E eu tenho mais aqui algumas perguntas. Eu tenho algumas que são meio... Eu falei que não ia fazer muita pergunta óbvia, Patrícia, mas algumas eu tenho que fazer, tá? Eu não, senão...
Fica à vontade.
O Alexandre me manda embora aqui. Por exemplo, uma aqui que o Marco Antônio mencionou, é uma pergunta que acho que você já ouviu alguma vez, que é a questão de mudar de peso, né?
Eu já prometi,
acho que você já
de falar isso com ele.
É, você já, acho que ouviu do Alexandre, inclusive. Sua opinião continua a mesma sobre a questão de você estar no seu peso natural... Você já fez alguma reflexão nova sobre o assunto? Você pensa em baixar de repente?
Tem a questão do uma soro vez, também, né?
É, uma vez eu mandei um e-mail pro Bellator, acho que isso foi em 2012, 2013, começo de 2013. Eu falei pra eles que eu lutaria de 61 a 77 contra qualquer lutador. Então, eu não tenho isso de peso. O que me move é o desafio. Se tiver um bom desafio na categoria de 61 e eu achar interessante, eu desço de categoria. Como eu subi pra categoria de 70. Ao invés de baixar, eu subi pra 70 e enfrentei Berrendas. Então, quer dizer, eu não tenho... Quando eu comecei a lutar MMA, a praticar MMA, era o tempo que eu via Royce Gracie enfrentar cara 60 quilos mais pesado que ele. Então, esse esporte, pra mim, um homem enfrenta qualquer outro. Não tem negócio de peso, altura, categoria, qualquer um pode lutar contra qualquer outro. Então, eu sou meio old school em relação a isso. Pra mim, não faz diferença.
E você conseguiria, Patrícia, fisicamente falando, baixar de peso hoje, até pela questão da proibição do uso do soro intravenoso pra se recuperar?
Sim, eu fiz um trabalho com meu nutricionista, Chicão Freitas, para essa luta, e eu estava num peso que fazia mais de 10 anos que eu não atingia. Quando eu bati o peso para a luta, eu bati praticamente 2 pounds abaixo. Então eu acredito que eu não sofreria tanto para bater essa categoria de baixo, não. Porém, eu sou um pouco mais forte do que os lutadores que eu enfrento, né, da categoria de 66. Geralmente os caras são mais altos um pouco, e mais magros, eu sou um pouco mais compacto e mais baixo. Nem tão baixo, nem tão alto, eu sou ali no meio.
Alexandre, você está com uma cara de que fazer algum comentário.
É, não, tem duas perguntas aqui que deixaram.
Eu tô com algumas aqui, não
é? Uma é um baita tradicional, uma é do Diego Vasconcelos, que ele fez uma...
Vou chegar... Fala do Diego que eu entro na outra.
Tá, beleza. A do Diego Vasconcelos, ele tá perguntando o seguinte. Eu vi muita gente reclamando que há 4 vezes contra o Daniel Strahl, já lutou 2 contra o Pat Coon, daqui a pouco o Pat Coon vem e tem a terceira. E não sei o que lá, agora com o Daniel White de novo, tá ficando muito repetitivo. E na verdade essa categoria tem uns moleques chegando, né? Tem o AJ McKee, né, que é o filho do Antônio McKee, que lutou no UFC, que tá invicto, ganhou agora nesse final de semana também. O James Gallagher, que é um irlandês de 19 anos, que é hiper agressivo, um excelente lutador também. Você já tá de olho nessa molecada que tá chegando ou eles ainda têm que comer mingau ainda pra você começar a pensar neles?
Não, tô de olho em todo mundo. E assim, voltando pro assunto de 4 lutas com o Strauss, antes que eu responda sobre os novos garotos, a situação é o seguinte, a situação exigiu essa quarta luta, que a gente lutou a primeira vez em 2011, era no GP, não tinha como evitar, então a gente se enfrentou em 2011, e a segunda oportunidade foi na defesa do cinturão, no qual Daniel Strauss foi merecedor de lutar pelo cinturão, né? E a terceira, mesma coisa, ele bateu em todo mundo de novo na categoria, quando chegou no último instante, eu era o campeão e ele tinha que lutar pelo título de novo. E dessa última vez, porra, era minha vez também de lutar pelo título, então vamos fazer de novo. Isso mostra o quão duro nós somos, né? Concordo. A gente sabe que daqui a pouco o Pat Coon pode chegar, daqui a pouco pode vir outro cara de novo. Então a gente tá preparado pra isso, mas também não pode dizer assim, não vou lutar com esse cara porque eu já venci. Às vezes o cara merece, infelizmente tem que repetir a luta porque o cara merece lutar pelo cinturão. Mas voltando pra parte aí dos lutadores novos que estão chegando... Tem o AJ McKee, como você falou, tá vindo invicto. Tem o James Gallagher, também invicto. Muito duro, um cara da academia do Conor McGregor. Tem o Emmanuel Sanchez, que também tá beirando o cinturão. Então vai ficar entre esses nomes aí. Esses caras serão os próximos a disputar o cinturão e eu tô de olho em todos. Já tenho chantagem pra cada um deles.
Você tem quantas lutas no contrato ainda?
Ei, essa pergunta eu vou ficar devendo.
Inclusive, eu queria emendar essa pergunta em outra pergunta tradicionalíssima aqui, ô Patrícia. Pergunta que vem do José Augusto Araújo e do Carlos Menezes também, que é a clássica pergunta se você tem vontade de lutar no UFC, Patrícia.
Na verdade, ele foi mais além, né? Quando veremos Patrícia no UFC? Ou se ainda poderemos ver Patrícia no UFC? Eu já até sei o que ele vai responder, mas... Vai lá, Patrícia.
É assim, o UFC é o evento mais tradicional do mundo, né? O evento mais que já teve mais edições do planeta. Ele é numerado em 200 e pouco, mas ele já teve muito mais, né? Tem esse Fight Night da vida, tem tudo. Então, quem dizer que não teve vontade de lutar no UFC tá mentindo, né? Todo lutador teve vontade de lutar no UFC. Hoje, eu já tive muita vontade de lutar no UFC, mas hoje eu tô muito à vontade na minha organização, eu tenho uma boa relação com eles, tenho um contrato muito bem, muito bom, então, não tenho pressa para sair da organização, mas também não posso fechar os olhos pro futuro. Se no futuro eu vi que a maré da minha carreira tá exigindo que eu faça alguma mudança, seja pro UFC, seja pro evento na Ásia, seja para qualquer outro lugar, a gente vai seguindo conforme a música vai tocando. Vamos ver aí o que acontece no futuro. Faltou responder alguma coisa?
Não.
Dessa não, mas pergunta a gente tem até amanhã, mas eu não vou te tomar a noite inteira, não. Eu tenho mais uma pergunta que o pessoal fez aqui nos comentários, Patrício, e você é um cara que não só luta, como entende muito do esporte. A gente vê, nos seus comentários a gente vê isso. Inclusive a gente fica. A gente fala que. Você é o tipo do atleta que a gente tem prazer em torcer a favor. A gente critica muitas vezes estrangeiros e às vezes brasileiros por algumas posturas ou estilos de conduzir às vezes a carreira, e você é um cara que a gente vê que é trabalhador e estudioso do esporte e da profissão que pratica, então a gente tem...
Até porque o Patrício também sabe que eu tenho uma relação muito franca e muito honesta com ele, né? Então eu me sinto bem em falar que o Alexandre não torce pra ninguém. Eu falo que eu torço pelo Patrício numa boa, assim como também eu falo que falei pra ele, inclusive, que eu achei que na primeira luta dele com o Petcourt, eu achei que o Petcourt ganhou. Ele falou, não, eu não achei não, mas beleza e tá tudo certo, entendeu? Então eu tenho essa relação bem honesta com ele, é um dos motivos pelo qual eu gosto muito do Patrício, porque ele é também um cara muito honesto, entendeu? Um cara muito, muito franco e muito aberto. Então eu não tenho nenhum problema em dizer publicamente que eu torço pelo Patrício quando ele luta, por todos os motivos que todo mundo está ouvindo aqui. Eu acho simplesmente, não só vendo o que ele faz dentro do cage, que é bonito e que é o que eu vejo, é o que eu entendo de MMA, tá? É o que eu acho que é o MMA moderno de verdade, é o Patrício lutando. E também pelo modo com que ele encara a profissão. Então, eu tenho motivo de sobra para dizer que eu vou torcer por ele, que eu adoro ver ele lutando, e que ainda bem que ele não vai parar de lutar agora. E também, no dia que ele fizer uma coisa errada, eu vou ser o primeiro a falar, eu não tenho problema nenhum, e eu sei que ele também vai entender isso numa boa, e assim como no dia que eu entender um resultado de luta diferente dele, ele vai me respeitar também, porque ele sabe que a minha opinião é embasada em alguma coisa, não é uma idiotice largada no vento. Então, essa relação com o Patrício é muito bem resolvida.
Então Alexandre, aproveitar o momento aí para agradecer pelas palavras ditas a mim e dizer que é muito bem-vindo também a divergência de opinião. Isso me faz também enxergar pelo outro lado. Por que Alexandre, que eu tenho como um dos caras mais inteligentes aí em relação à discussão do MMA, tá achando isso? Então é uma coisa que me faz também parar para analisar e estudar o porquê daquilo. Até na minha luta contra o Pedro Curra, sim, teve margem para isso. Tanto que foi decisão dividida. Uhum. Então a gente tem que estar aberto a tudo. E eu sou muito aberto a qualquer tipo de entendimento em relação ao MMA. Muito obrigado pelas palavras aí.
E até nessa esteira, Patrício, tá chegando um monte de pergunta aqui para você. Eu vou tentar selecionar algumas coisas aqui.
O podcast vai acabar amanhã.
Podcast vai para amanhã. Até por você estudar tanto e conhecer tanto, até o Ricardo Sedano te elogiou aqui como comentarista, inclusive. Você poderia ser comentarista de evento.
Eu ia brincar antes dele ir embora, eu ia falar que eu ia dar uma negociada aí com o Joinha e com o Ed pra ver se eu contrato o Patrício pra comentar uns eventos aqui com a gente.
Vamos fazer, cara. Seria uma boa.
Vai ser irado.
Me diz coisa, então, já treinando pra ser comentarista, Patrício, o pessoal quer saber a sua opinião sobre uma luta da sua categoria dentro do UFC. Sobre Aldo e Max Holloway, né? Eu sei que às vezes é difícil pra você falar de luta de outros, mas o que você espera dessa luta, assim,
em linhas gerais? Você vai pro Rio, inclusive, ver a luta ou vai ficar em casa?
Cara, tô pensando em assistir. Agora, alguém pode não gostar de mim agora, porque eu sou muito sincero. A minha resposta vai ser muito cruel pras pessoas que gostam aí do UFC, principalmente de José Aldo. Eu disse em entrevistas agora no Bellator que ficassem de olho na minha luta, porque já ia acontecer, e foi na sexta-feira passada, aconteceu, sair como campeão mundial. Na verdade, aquela luta contra Daniel Strauss, eu mostrei algo que ninguém faz. Se você me apontar um cara aí, vai ser muito difícil, mas eu até peço que você me aponte um cara que se reinventou e que vestiu uma nova armadura da água pro vinho, como eu fiz. Você me via três lutas atrás como um kickboxer ou um boxeador lutando, com um wrestlingzinho afiado ali, um jiu-jitsu muito bom se caísse ali na parte de chão, e um cara que jogasse tudo. Mas você não vira um cara mudar o estilo como eu mudei. Então, por isso que eu costumo dizer que eu não tenho estilo, que eu tenho evolução. Que eu achar que eu posso aproveitar e que eu tenho que mudar na luta para poder levar a vitória, eu vou fazer. E eu disse na entrevista no Bellator que ficasse também de olho na luta de José Aldo e Max Holloway, que lá ia sair o segundo e o terceiro melhor do mundo, porque o primeiro sairia naquela sexta-feira. Pelo nível de violência do histórico das lutas que eu já tive com o Daniel Strauss, não era só um cara tentando vencer o outro, era um cara tentando acabar com o outro, literalmente. E não era só guerra que a gente tava falando, era uma luta guerra e técnica intensa durante 5 rounds. Quer dizer, eu lutei contra Daniel Strauss em 2011, foram 3 rounds, foi uma guerra. E lutei de novo 4 rounds com ele, outra guerra, e depois mais 5 rounds com ele, uma guerra. Quer dizer, não eram dois caras normais lutando, tentando levar o cinturão pra casa. Não era isso que vocês estavam vendo. E nessa luta agora que eu venci, vocês viram um cara que mudou da água pro vinho. Então, eu disse em entrevista no Bellator e seguro aqui dizendo que nessa luta vai sair o segundo e o terceiro melhor do mundo, porque o primeiro sou eu. Nessa categoria, o primeiro sou eu. E Patrício Pitbull, por estar no Bellator, muita gente não acompanha e tem a ignorância de dizer que um dia ele vai pro UFC e vai provar que é o melhor. Não, Pitbull não é promessa, Pitbull é a realidade. Eu estreiei em 2003, eu era criança, eu tô até hoje aqui lutando em alto rendimento. 3 lutas que eu perdi não foram claras, foram por decisão dividida, nunca fui finalizado nem nocauteado. Perdi uma luta por decisão unânime e mesmo assim retomei meu cinturão e tô aqui agora pra provar que quem duvida de mim vai estar errado.
Que homão da porra, né?
E os números estão do seu lado, Patrício. E assim, é muito tranquilo, até pro MMA Brasil e pro Alexandre, aí sobre a tutela do Alexandre. Há muito tempo já aponta não só você, como o Alexandre falou, como principal nome fora do UFC, como a própria categoria, né, Alexandre, dos Penas, como a categoria mais forte fora do UFC, pelo que tem pelo mundo inteiro de outras organizações, principalmente hoje no Bellator, né, Ale? O material humano que tem fora do UFC nessa categoria é muito forte. Isso. Muitos nomes já foram integrados para dentro da organização, mas é uma categoria muito forte fora do UFC, né?
Sim.
Junto com os leves. Alexandre Matos, tem mais uma pergunta pro Patrício, que a gente já tá alugando ele há muito tempo aqui.
Já dá para liberar ele aí.
Patrícia, você está feliz com o cinturão? Você vai comemorar com a família? Não, né? Vai ficar...
Vou mandar um beijo para mamãe e para papai. Vou comemorar, vou dar uma viajada aqui dentro do Nordeste. Tem muita coisa aqui para visitar. Tem minha vozinha para ver. Tem uma parte da minha família em Pau dos Ferros, em Mossoró, que eu preciso dar uma visitada. E vou dar uma relaxada aí no hotel fazenda e vou voltar ao trabalho, porque o mais difícil é agora. Maiores poderes, maiores responsabilidades, né? Eu tô com o cinturão agora... Vamos defender ele, segurar e mantê-lo aqui.
Pintaram o alvo nas suas costas de novo, né?
Pintaram. Bom que eu tô escorregadio dessa vez, hein?
Verdade. Não vai colar o alvo, né? Ninguém vai ter que botar um super bonder aí pra prender.
Vai ser difícil. Dessa vez vai ser difícil. Eu tô aí pra... Porque deve é. Tô muito focado. Eu vou fazer 30 anos agora em julho, então...
Muito novo, muito novo ainda, né?
Tem que fazer tudo agora.
Muito novo, claramente no auge. A gente fica muito feliz em ter mais uma vez a sua participação aqui com a gente, o Patrício. Eu vou cobrar o Alexandre esse papo de comentarista de evento nosso ao vivo, que agora que a gente está num estúdio bonitinho aqui, você deve estar vendo a gente pelo Facebook, agora que a gente está chique aqui no estúdio e tudo mais, a gente está fazendo evento ao vivo aqui, transmitindo também pela internet, né, Ale? Então a gente vou cobrar você para trazer o Patrício aqui, Alexandre.
Sim, vou combinar com ele também quando ele estiver para São Paulo, para ele dar uma passada aqui também no estúdio.
Ale... Vai ser muito bom aí. Faço questão e... Quando o Alexandre me convidou para fazer o podcast hoje, eu disse, claro, são caras que sabem do que estão falando, não é qualquer um, não é um fã, não é um leigo que está comentando sobre MMA, é um cara que diz a opinião e prova o porquê do que ele está falando. Então eu faço questão sempre que tiver a oportunidade de estar com vocês aí participando. Sempre que precisar, as suas ordens.
Patrício, eu ia te dispensar uma pergunta muito legal aqui. Eu vou ter que fazer essa pergunta aqui. Desculpa, o nosso pessoal da pauta
fala
aqui.
Fala igual como os cabas daqui falam. Rocha aí.
Duas perguntas rapidíssimas para você. Primeira coisa, Patrício. Pergunta do Lucas Wilniewski. Agora me complicou com esse nome polonês, mas enfim, o Lucas está perguntando aqui. Já que o Bellator tem um contrato com o Rising, você se vê lutando com algum adversário fora do Bellator no Japão?
Cara, já pedi pra lutar, o Bellator tem o Bellator Kickbox também. Eu já pedi pra lutar o Bellator Kickbox e já pedi pra lutar o Rising.
Você tá afim de dar tiro de meta em vagabundo no chão?
Sim. MMA é mistura de artes marciais. Tem artes marciais que vale um tiro de meta. Então eu gostaria de lutar nessa regra. Eu acho que é isso. A gente é luta, luta de verdade. Luta de verdade tem isso. Então, já pedi. Quando eu soube da parceria do Bellator com o Rise, quando eu soube do Bellator Kickbox, eu me dei bem imediatamente. Eu sou um dos caras que mais pede luta no Bellator. Toda hora eu tô pedindo pra enfrentar um cara. O cara tá em ação toda hora.
Faremos um lobby por Patrício no Rising, dando tiro de meta na cabeça de vagabundo urgentemente, Alexandre Matos.
Seria muito bom lembrar o Pride, com certeza.
Patrício, muito obrigado pela sua presença. Em meu nome, do Alexandre, do MMA Brasil, muito obrigado mais uma vez. E não vou dar tchau, vou mandar só aquele até a próxima, que espero que você em breve esteja com a gente de novo. Muito obrigado pela sua participação. Deixa um abraço aí, porque olha, muita gente comentando aqui que é seu fã, que tá de para aqui. Que está te parabenizando pela conquista do cinturão e na torcida por você. Você tem muito carinho aqui do site e de todos os nossos leitores.
Ah, valeu, Bruno, e valeu, Alexandre, aí pela oportunidade. É sempre um prazer imenso estar aqui falando sobre a minha história nesse esporte e respondendo todas as perguntas dos fãs aí. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
Muito obrigado, Patrício, pela presença. E vamos falar um pouquinho de UFC que teve esse fim de semana. Por favor, Matias Pinto, a trilha. Bem, Alexandre, além desse Bellator, tivemos um UFC nesse fim de semana, um Fight Night com um cardzinho bem xixelento, como a gente gosta de falar, mas que acabou entregando lutas boas, né, Ale? Não prometia nada esse card, acho que até a gente foi com uma expectativa baixa para assistir ele. Eu acompanhei na residência de Matos, aqui na Zona Oeste de São Paulo, ao lado da casa...
X Matos, né?
É, ao lado da casa do outro mesa de som aqui hoje. É, um cardzinho principal que entregou, né, Ale? Eu queria falar só rapidamente... do Thales Leites, que ganhou do Sean Alvey na última luta do card preliminar, decisão unânime.
Eu não vi, porque o Chatista levou pra gente comer.
Foi a luta do... E eu queria dizer que essa luta a gente não pode comentar, porque eu queria revelar que... eu falei, Alexandre, tá acabando, vai começar o principal, vamos comer um hambúrguer antes do card. Então a gente perdeu essa luta. Mas o Thales volta a vencer, ganha do Sean Alvey, que é um lutador... Que é aquela que sempre atrai atenções, né, Ale? Pelo estilo pancadaria dele de mão pesada, o Thales consegue uma vitória. E sem brilhar muito no UFC, vai mantendo sua participação, né? Consegue se recuperar da derrota que teve pro Christoph Jortko. E foi uma participação interessante do Thales, que se mantém, com certeza, para não passar em branco a passagem da luta do brasileiro. Sim, sim. Ativo e vivo no UFC com seu contratinho.
Sim, sim. Vai continuar em frente aí.
Card principal. Jake Ellenberger, outrora um homem pesadíssimo da categoria dos meio-médios, enfrentando um boxeador, um boxeador.
Um louco, né?
Vou até chamar de boxeador, é uma ofensa aos boxeadores, mas um cidadão que tem um talento para trocar socos, Mike Perry. E tudo que ele não podia fazer nessa luta era trocar soco com Mike Perry. No primeiro round ele até conseguiu lograr êxito nessa tarefa de manter o Mike Perry distante dele.
E botar pra baixo,
pressão. Mas no segundo round não deu, aconteceu o que a gente esperava. O Mike Perry conseguiu, não com um soco, mas sim com um cotovelo, numa cotovelada rapidíssima que entrou no queixo do Ellenberger, quase no clinch. E fez o Ellenberger aterrizar de face, desacordado no chão ali. Boa vitória do Mike Perry, né? Que é outro, falando em garantir emprego, que vai estar sempre empregado no UFC, né?
É, esse do estilo dele, sim. Mas o curioso do Jake Ellenberger, cara, é... Eu apostei no Mike Perry no nosso palpite, que aliás, palpite com um novo líder, né? Então, como não poderia deixar de ser. A questão é que o Jake Ellenberger, ele tá precisando de férias, né? Eu discordo do matchmaking do João, que demitiria o Jake Ellenberger. Não é sem motivo, né? Que o Jake Ellenberger tá com 2 vitórias em 9 lutas, né? Tá com 2-7, então é um retrospecto que muitos...
E tá ranqueado, meu Deus! Tá,
segue
ranqueado. 13, Alexandre colocou no ranking dele.
Eu não. E segue... Eu acho que ele tá precisando de férias, mas ele tá precisando de férias totais. Ele tá precisando de um ano de férias sem nem treinar. Entendeu? Vai, bicho, vai pro Tahiti, vai pra onde quiser, vai pra Natal conhecer o filho do Patrício.
Isso que eu ia falar, vai com o Patrício lá, ficar tranquilo.
Porra, bicho, vai fazer o que quiser, mas tipo assim, para. Entendeu? Ele tá precisando parar. Ele é um cara novo ainda, que parece que é velho, né? De tanto desgaste que ele tem na carreira. Ele tem que parar. E quando ele parar um ano, ele tem que rever pelo seguinte. Ele é um cara, assim, quando eu vi assim, eu vi qual o estilo de luta. O Mike Perry vai tentar trazer o Jake Ellenberger pra pancadaria, né? E o Jake Ellenberger apodrecido do jeito que ele tá, se ele cair pra pancadaria com um psicopata que nem o Mike Perry, ele vai acabar sendo nocauteado. E, cara, é impressionante como o Jake Ellenberger cai nesses golpes, nessas armadilhas, como se ele fosse um iniciante, bicho. O cara tem mais luta do que aniversário na vida, sacou?
Com certeza.
Então, bicho, ele não,
não pode... Não há nem modo de falar, né? Ele tem mesmo.
Tem mesmo. Então ele não pode cair nessas otarices, sabe? Ele tem que ficar ligado.
Apesar que mérito do Perry também, né? É que assim, ele caiu, já tava caindo antes na pancadaria do
sim,
Perry.
Sim, sim.
Agora eu acho que é muito mérito do Perry. Meio de surpresa.
É mérito do Perry, sempre vai ser, né? Um cara pra encaixar duas cotoveladas tão rápidas e tão precisas do jeito que ele fez. E nocautear um cara pra o cara cair duro. Com uma cotovelada, cara, que tem metade do alcance. A gente já falou, inclusive, antes, de como a envergadura aumenta o punch power do lutador, né? Então, quando você dá uma cotovelada, você divide pela metade a sua envergadura, e você botar o cara cair igual uma árvore, bicho. O cara desabou igual uma árvore abatida. Caiu duro, entendeu? É muito mérito do Mike Perry fazer isso, mas é muito demérito do Jake Ellenberger cair na única parada que era óbvio que ia acontecer, entendeu? Não, o Mike Perry não tinha outra alternativa, só que essa única alternativa era totalmente plausível do Jake Ellenberger cair, como aconteceu. Então ele tem que repensar a vida dele, sabe? Eu acho que ele tem que dar uma parada, ele tem que dar uma esfriada na cabeça, no corpo, e repensar a estratégia dele.
Falando em desgaste físico e pancadaria, Joe Lauzon, em seguida no evento, um dos campeões do UFC em prêmios aí por luta da noite, seja por bônus diversos da noite, finalizações e bônus de performance.
Dias,
Joe Lauzon ganhou tranquilamente o primeiro round do Steve Ray, eu e ali demos 10-8, e depois o Steve Ray virou a luta com um 10-9 no segundo round, um 10-8 no último round, quase nocauteou o Lauzon. Agora os juízes tentaram se complicar, né, Ale?
Tentaram, eles conseguiram se complicar, né? Porque pra mim a luta foi 28-28, eu teria dado empate.
Você não daria 10-8 no último round pela então, blitz no último minuto do Steve Ray?
Então, a blitz do Joe Lauzon que deu 10-8 pra ele, foi muito, bem mais de um minuto, entendeu? Então, se eu desse 10-8 pro cara, eu daria 10-7 no primeiro. Então, eu fiquei pensando nessas coisas assim, entendeu? Não foram... Ah,
mas tem aquele 10-9 que é apertado e tem o 10-9 que é quase 10-8. Então, que, também pô, cabe então... o 10-8, 10-8 e o 10-8, mas...
Tem. Aí eu penso o seguinte, teve um 10-8 aplicado com os dois inteiros frescos e acabando de começar, e o outro 10-8, entre aspas, com o adversário cansado. Tudo bem, é muito mérito do Steve Ray de ter tomado aquela blitz no primeiro round e ter mostrado condicionamento físico para começar, para continuar, enquanto o Joe Lauzon, que aplicou o 10-8 do primeiro round, cansou, morreu, né? Então, sei lá, cara, eu pesei, eu não vi semelhança, sabe? Então, eu preferi pesar o 10-8 pro Joe Lauzon e dar dois 10-9 com uma bela margem para 10-8, mas se você falar para pensar, pô, de repente, o que não pode é o canalha do juiz que deu 10-8 no terceiro e não deu no primeiro.
Sim.
Isso é um baita de um débil mental, entendeu? Então isso aí devia julgar a bola de gude, bate-bafo e o League of Legends, ou o que ele quiser.
Porque, pelo amor de Deus. Matias Pinto, que adora League of Legends. Alexandre, subindo na categoria, no card principal... John Dodson, Ed Warner, falando em lutas previsíveis e de bola cantada, mais uma, né? O Joe Dodson na categoria de cima, onde ela é claramente pequeno comparado com os adversários, como a Warner, mas com uma velocidade absurda que a gente está acostumado dele, conectou soco, mesmo sem a potência de nocaute que ele tinha na categoria dos moscas. Na categoria dos galos ele fica muito rápido e consegue entrar com soco, tudo quanto é jeito no Island, que não viu a cor da bola, foi toque de lado, toque do outro e caiu na roda, Lê.
O cara que não consegue, pra você parar um cara rápido que nem o Dodson, você precisa mapear a movimentação dele e pegar ele no ponto futuro, né? E o Island, ele é um cara com uma limitação, com uma movimentação um pouco mais limitada, um pouco mais previsível. Então eu falei, ele não vai pegar, ele vai ficar tomando soco na cara até amanhã e foi o
que aconteceu. 15 minutos de soco na face, até que acabou bem estragada a cara do Ed Miner. Baita cara do John Dodson, e aí um destaque negativíssimo para a torcida lá do Tennessee, que vaiou a luta, né? Vaiou o resultado. Assim, mesmo eu, que sou um cara crítico de luta de moscas às vezes, Alexandre, que acho, essa não foi o caso de ser crítico. John Dodson deu uma clínica de entrar, bater e sair, conectar golpes.
Ele podia ter entrado, batido e saído, em vez de entrar, bater e sair. Ele podia entrar, bater e sair. Podia. Mas, bicho.
O rosto do Ed Wineland sangrando totalmente no final da luta mostra que ele entrou e deu muito golpe legal.
Deu.
Lamentável. Catch weight entre o Vincent Pru e Marcos Rogério de Lima, vulgo o Pezão, que a família Pezão é pau a pau com a família baiana no futebol, né, Ale? Família Pezão no mundo da luta. O Vincent Pro derrotou aí o Pezão. Pezão, ele nunca foi sarado, assim, mas...
Quase virou barrigão, né?
Isso que eu ia falar. Ele nunca foi um cara trincado, Ale, mas tá meio gordinho o Pezão, né? Sem querer cornetar
não
a preparação
bateu peso,
dele, né?
Não bateu... Foi catchweight por culpa dele, né? Ele não bateu peso, ele falou acho que por 4 libras, não me lembro. E tava...
Deve dar o quê? 1,5 kg?
É, 1,5 kg. E na luta mesmo ele tava com 400 mil toneladas
a
mais, né?
Com a famosa, pancheta sobrando na barriga ali. Exatamente. E uma finalização pouco ortodoxa, né? A gente tem um jeito bonito de falar diferente do Ovin Sampro, que é a Von Flu Choke. Explica pra quem não entende o que é a Von Flu. Olha, aproveita a câmera aí. Eu sei que você não tá muito bem com ela hoje, mas aproveita a câmera aí do seu lado. A Von Flu, você tem que usar o ombro e o braço pra fazer uma pressão na garganta do adversário que tá por baixo, né?
A Von Flu, ela é um grande contragolpe pra um golpe muito imbecil. Tá? Pra um golpe muito pouco útil.
É pra punir o imbecil.
Pra não dizer pouco útil, ele é totalmente inútil. Entendeu? É um cara que tá por baixo, ou na meia guarda, ou nos 100 quilos, adversário dos seus 100 quilos, e você vai pegar uma guilhotina, que vai pegar no dia 30 de fevereiro de 2049, entendeu? Não vai pegar nunca uma guilhotina daquela situação. Você só tá se desgastando.
A não ser que o árbitro seja o brasileiro...
É, o Eduardo Herdia.
Exatamente.
Talvez...
Pra quem ele entendeu, ele achou que pegou, mas não pegou,
enfim. De repente, nessa hora, ele acha. Então, você pega o cara numa guilhotina que não serve pra nada... E ele tá numa posição, o cara que tá por cima, ele tá numa posição seguinte, ele tá meio enviesado de você, ou no meio, na meia guarda, ou tá quase totalmente enviesado na posição de 100 quilos, e o ombro dele, se ele tiver virado se ele tiver do lado esquerdo do lutador, o ombro esquerdo dele vai estar pressionando o pescoço do adversário. Então quando ele pegar por baixo, ele faz uma pressão no pescoço e ele empurra o pescoço contra contra o pescoço do adversário. E aí o adversário
ele empurrou o ombro meio com o braço também,
é,
né?
É isso, nesse caso foi um pouco com o braço, né? A Von Flu é o ombro, especificamente, que é uma baita de uma grosseria, né?
Puta, nome bonito, né? Von Flu Choke é, pra uma pedreiríssima.
O Von Flu é um ex-participante do TUF 5, né? O Jason Von Flu, ele foi o primeiro cara a aplicar no MMA, né, dentro do UFC. Reza a lenda que na Dolph Lundgren tinha um grosso lá que fazia isso há 20 anos antes do Jason Von Flu.
Reza a lenda também que o Rickson Gracie ganhou 400 lutas até aí, né? Então vamos reza a lenda. Tem lenda pra caramba no MMA, Alexandre. Subindo no card preliminar, você falou aqui de lutadores que precisam de férias, que é o Jake Ellenberger, e falamos de lutadores que gostam de pancadaria, que é o Joe Lauzon. Chegamos a mais uma soma dos dois, que é o Diego Sanches, né? Diego Sanches contra o bom Aoya Quinta, muitas vezes menosprezado Aoya Quinta. Com certeza a gente sabia que é pra pancadaria, né? A gente até falou na hora, essa luta vai ser animada, com certeza. E o Diego Sanches mostrando que as pancadarias, mais de 10 anos de pancadaria dentro do UFC, cobram preço, né? Encontrou aí a mão direita do Aoya Quinta e foi passear de face no octógono, nocautaço do Iaquinta. Também meio previsível, né, Léo? Eu esperava um pouquinho mais de resistência, porque o Sanches costuma aguentar soco pra caramba, né? Mas enquanto mais passa o tempo, menos o corpo absorve os golpes.
A única coisa que me deu susto nessa luta é o seguinte: o Iaquinta tava parado há quase 2 anos. Então, talvez ele fosse sentir a ferrugem, e talvez o Diego Sanches botasse um ritmo de luta muito forte que fosse atrapalhar ele.
Que é a loucura inicial.
A parada é, o Iaquinta é muito bom defendendo queda e é muito bom de contragolpe. Então, ele é essencialmente um cara bom pra neutralizar a loucura do Diego Sanches. E pra piorar a situação do Diego Sanches, ele não sentiu a ferrugem, né? Ele demoliu, ele barbarizou o Diego Sanches. E, cara, o Diego Sanches não precisa de férias. O Diego Sanches tem que parar.
Essa é a pergunta.
Ele tá começando a atentar contra a vida dele. Entendeu? Ele é um cara que não teve uma vida exatamente saudável, né? Ele é um cara que teve problema de droga, um cara que teve problema de alcoolismo, um cara que já teve problemas sérios de saúde. E daqui a pouco ele tá tentando contra a própria vida. Então eu acho bom ele parar. Assim, eu já acho que ele já tá numa fase que a velhice dele já não vai ser das melhores, né? Então o pessoal que aplaude ele não vai estar ali do lado pra ajudar ele aí no banheiro quando ele tiver com dificuldade.
E não é discussão pra hoje, mas a gente já volta naquela mesma história que a gente ainda não tem uma geração de atletas de MMA, sob as regras unificadas, né? Aposentado, né? Pra saber as consequências.
Ele é um candidato duro
a estudo. Candidato bom a estudo já dos médicos.
E o problema é que você só pode estudar ETC, encefalopatia traumática crônica, essas coisas, e depois o cara morre, né? Que é só aí depois que você pode fazer a avaliação no cérebro do cara e tal, assim como acontece no futebol americano também, e outros esportes com pancada na cabeça. Até o futebol, inclusive, o soccer normal. Mas, cara, ele tem que parar, entendeu? Não dá mais, entendeu? Obrigado por tudo que ele fez, foi um puta de um lutador. Ao contrário do que muita gente diz, um cara que disputou o cinturão do peso leve com muito mérito, tá? Não era só um louco, ele era muito bom lutador, mas chega.
Faz tempo.
Chega.
Por fim, falando em louco, Artem Lobov no card na luta principal, hein, Alexandre? Ei, Conor McGregor tá mandando e desmandando no UFC.
Mandando prender e mandando soltar, né?
o companheiro de academia dele, que treina lá com o John Kavenaghi, lutou contra o Kubso Anson e previsivelmente foi atropelado. Não atropelado, mas levou um passeio.
Ele deu um trabalhinho no primeiro round, e isso me surpreendeu. O primeiro round, ele chegou até a botar o Swanson pra baixo e tal, mas depois...
Ele ganhou o primeiro round, inclusive. Ganhou, apertado, mas
ganhou. E aí, depois da partida do segundo round, aí virou passeio, né? A única parada, a luta foi bonificada como a melhor da noite, eu achei outras melhores, a do Hector Sandoval no começo do evento, a própria do Joe Lauzon contra o Steve Ray.
Não, também, longe de ser a melhor do evento.
Eu não achei a melhor, mas a maior galera concordou, achou que foi.
Então, não, foi legal, foi legal a luta.
De repente eu vou até dar uma
risada. Porque o Lobov aguentava soco, ia pra frente. Mas o Kubson só podia ter apertado o ritmo, né? Mais uma analogia com o futebol que o pessoal gosta. É aquele time que bota tu na roda, mas não faz 4-0, né? Ganha de 2-1, 2-0
exatamente.
Dá pro satisfeito.
Tipo a semifinal do... Não, deixa.
Ei, eu ia
falar que era tipo a Carioca de ontem, mas não. Melhor não. Mas foi tipo isso, entendeu? Então,
pra mim... É, você tem dois semifinalistas eliminados na mesa, então você vai ficar em minoria aqui nessa discussão.
É verdade.
Kubo Swanson pode ir em algum lugar na carreira ainda, Alexandre? Essa é a última pergunta de UFC de hoje.
Cara, não sei, entendeu?
Bem sinceramente, não
como,
sei.
Como a categoria tá andando e ele tá com 4 vitórias consecutivas, uma dela, uma puta de uma guerra contra o Duhuchoy, se ele ganha mais uma, daqui a pouco vamos falar, porra, é melhor ser ele que não foi ainda do que botar o Ricardo Lama de novo, do que botar o Frank Edgar de novo, do que botar não sei quem de novo, do que não sei quem de novo, entendeu?
Só por ser carne nova na churrasqueira, né?
É, exatamente.
Mas que não tem material pra ser campeão ou ser desafio da categoria, não tem, né?
Isso... A gente pulou o Bruno Moreno, né, que o Bruno Ock tá perguntando aqui, o que eu acho do garoto, se ele tem potencial pra ser top 3. Eu acho que ele ainda se bota em muito perigo na luta, tá, Bruno? Foi bem lembrado dele, mas ele é um moleque com baita de um potencial, tem 23 anos, perdeu no TUF 24 pro Alexandre Pantoja, que esse também tem potencial de top 5 no UFC, mas como o Breno Moreno é novo, ele ainda tem tempo pra fechar os buracos defensivos que ele tem e pra se apurar. É um moleque corajoso, é um moleque guerreiro, é um moleque que vai pra frente, agressivo, ofensivo. Se ele não chegar no top 3, pelo menos ele tem tudo pra fazer, pra virar a alegria dos fãs que gostam de peso mosca. E, cara, do jeito que a categoria é, se o Demetrius Johnson continuar, né, se ele não subir, e daqui a pouco ele vai começar a segunda volta, fatalmente o Brandon Moreno, se ele continuar com essa crescida dele aí, ele vai ter uma chance dele pra disputar o cinturão, merecido ou não, ou tendo melhores ou não, mas a gente tem uma categoria varrida e desvarrida.
Varrida, desvarrida, né? E varrida novamente.
E já passou aspirador de pó e tal, então pode ser que aconteça alguma coisa, mas é um moleque muito legal de se ver lutar, e é um moleque que eu vejo estrada pra crescer.
Brandon Moreno ganhou o prêmio de performance da noite junto com o Mike Perry, né, Ale?
Baita
finalização. E eu ia perguntar se você tinha mais alguma observação sobre o card preliminar desse evento. Então eu não tinha esquecido aí. Fica o recado. O Bruno que me falou que eu esqueci, né? Então eu não esqueci. Eu estava de olho aqui no nosso cronômetro para mencionar. Ale, vamos ter o sorteio daqui 2 minutinhos aqui do prêmio desse mês para os nossos colaboradores. Vamos só falar, comentar, pessoal, qual que é a nossa programação agora do podcast. Ali, o UFC para 2 semanas, né? Então a gente vai ter uma folga. Aliás, segunda-feira que vem, Matias Pinto. Primeiramente, boa noite, mas abre o microfone, Matias. Participa aqui do programa, por favor.
Boa noite, Bruno. Porque, tava, né, sendo bastante citado, mas nunca fui convidado, assim,
pra participar, né? Uma
opinião.
Porque é o seguinte, você é a primeira vez que você participou do It's Time, né? Em 25 edições. E você é o cara que eu enchi o saco aqui no estúdio antes da gente participar, pra gente vir pra cá. Então a sua presença muito me honra aqui na mesa. Nada contra o Leandro e a mim. Muito pelo contrário, um abraço pro Leandro e a mim. Mas só...
Ele foi um baita do artífice, né, pra gente estar aqui agora.
Exatamente.
Leandro e a mim que está trabalhando no Rio.
Ah, é.
Acho erro,
tá
nessa
trabalhando,
frase.
Acho é. Ele e o Diego Tintin.
Os
erros. E fico muito feliz com a sua participação, inclusive porque muitos dos nossos ouvintes escutam outros programas da Central 3. Então, você não conhece a programação da Central 3, entra em central3.com.br e descubra, né? Veja a programação.
Jogo da velha, descubra.
Recomendamos tudo, basicamente, mais ou menos assim, aproximadamente tudo da programação. E até por isso que estamos aqui. Então, é um prazer ouvir sua voz aqui no podcast It's Time. Matias, o Central 3 abre segunda-feira que vem?
Não, porque somos trabalhadores.
Ah, sei. Então é o dia do trabalhador. Os outros dias não, né? Os dias foda-se. Você se fode aí. Então, e aí, como é que fica o podcast? Ali? Vamos entregar podcast semana que vem? Eu tô de folga. Não vai me dar pra gravar na feriado. Mas
vamos entregar sim. Vamos fazer aí o segundo... A segunda parte do Pride, quem tá devendo.
Se não for nessa próxima semana, na outra, né?
Não, vamos fazer o discurso, já que não vai ter Central 3, a gente volta pro esquema velho.
Você vai estar no Rio, né?
Vou estar no Rio.
Então você vai até a casa de Diego Tintin, sente num boteco em Bangu. Tem um tiozinho que eu encontrei o Tintin no carnaval lá num boteco e deve estar sentado até agora a camisa do Botafogo dele no boteco. Que ele tá com uma cara de que tá ali desde 84, mais ou menos, né? Ele deve estar lá ainda. Sente-se lá com o Diego Tintin. Leve os meninos da Zona Sul para gravar em Bangu e entregue o podcast. Então, pessoal, podcast vem segunda-feira que vem mesmo no feriado. Site vai ter muito conteúdo essa semana e na próxima. Inclusive já com texto sobre boxe, que nem a gente comentou. E
aliás, sábado agora tem Anthony Joshua e Vladimir Klitschko. Então tem dois textos.
Cinturão Mundial
de Pesos. Isso. Tem dois textos de boxe. Eu a do Vasyl Lomachenko já está pronto, né? Eu devo publicar a qualquer momento. E a do Joshua e Klitschko, uma prévia, está quase pronta também já. Então até sexta-feira está no ar aí.
Então, muito boxe para você que gosta. Você que não gosta de boxe, problema é seu. Matias Pinto, manda a trilha 5, por favor, para mim, para a gente encerrar o programa de hoje. Tá aprovada a trilha, Matias?
Tá bom, velho.
Essa trilha, sabe o que eu peguei?
Swing aí,
sabe o que eu peguei? Né? Eu jogava Fight Night Round no PlayStation 2, aquele prensado pirata que você compra, de R$10 que o disco é colorido. Era um jogo de boxe. E essa era a música de abertura. E
você ficava torcendo pra que.
Pra ler,
né?
Pra ler no PS2 destravado.
Limpava isso. Com a flanela.
Exatamente. Tinha o roxo, tinha o amarelo. Eu lembro que o prensado era melhor do que o. Não sei das. Um custava 5 e outro 10 real.
Gravado no Alcohol 120.
Isso. Fazia diferença esses
exatamente.
R$5.
Muita diferença, onde você está no colégio é aquela economia de todo, do mês inteiro. E hoje em dia não, a gente tem que ir lá também procurar no não oficial, mas por 170, 180. É. Enfim, agora quem não paga é o colaborador da Minha Brasil, que vai ganhar essa camiseta do Pride, que eu estou mostrando aqui. Vamos sortear agora, não essa exatamente, já mencionei, vamos entregar a domicílio. É o seguinte, Matias Pinto, você que está de convidado hoje aqui. Por favor, eu quero que você encerre a trilha e gire o peão do baú para sortearmos o nosso colaborador vencedor do mês de abril. Parou o peão, o vencedor do mês de abril, é o nosso colaborador Arthur Malaspina, o grande professor Arthur Malaspina, Alexandre Matos, vencedor do prêmio da camisa do Pride do mês de abril, vai diretamente para o interior de São Paulo. Que baita sujeito, Arthur Malaspina, Alexandre. Sujeito,
professor de português, ensinando ao futuro da nação a dominar a última flor do laço, né? Então, é um sujeito ímpar. Prazer enorme de presentear o professor Malaspina.
A gente fez o sorteio, como eu já comentei em outros podcasts, a gente faz o sorteio à tarde, né, pelo random.org, aquele site que todo mundo usa para sorteios aleatórios, e a gente não faz agora pela trabalheira, e já traz o resultado. Antes a gente divulgava o segundo, o terceiro, o décimo, o último, só para ficar zoando o pessoal, mas...
Só para deixar o pessoal com vontade.
É, mas depois de um tempo nós percebemos que anunciar o segundo e o nonagésimo, que acho que 90 colaboradores, dá na mesma, né? Então foda-se. Então a gente não vai anunciar mais. Um abraço para o Arthur Malaspina, que ele mandou aqui, ele comentou no podcast que ele ia só vir no começo e eu ouvi só amanhã. Então acho que ele vai ser surpreendido. Aliás, não vai, né, Ale? Porque o pessoal no grupo de colaboradores vai avisar ele.
Já deve ter
durado, né? Pra ele. Deve ter durado. Grupo de colaboradores do WhatsApp. Quando bateu da Central 3, Matias? Para colaboradores da Central 3.
Você entra lá em apoia.se/central3, se você gosta aqui do It's Time ou de outras produções da casa, a gente conta com o seu apoio recorrente ali, uma mensalidade, e a gente também sorteia, né? A gente tem nossos brindes aí, muitos deles trazidos pelos nossos parceiros aqui.
Eu tô devendo um brinde aqui como pessoa jurídica. A gente, MMA Brasil, que pessoa jurídica é colaborador da Central 3. É o mesmo apoia-se do MMA Brasil, tá, pessoal? Um é apoia.se/MMA Brasil, o outro é Central 3, numeral, né, Matias?
Isso, numeral.
Então você conhece os projetos e cobre Matias Pinto para o grupo de WhatsApp dos colaboradores da Central 3, pra gente ficar incomodando eles.
A gente tá só no Facebook.
Pessoal, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, Matias Pinto, pela sua presença extraordinária.
Tamo junto.
Semana que vem não voltamos pro Central 3, mas voltamos no feed.
youtube.com/MMABrasilTV ao vivo e no nosso feed antigo.
Não, vamos lançar no novo também, né?
É, vamos.
Passo o arquivo pro Matias, ele solta na terça-feira aqui no nosso feed do MMA Brasil também o programa da semana que vem, pra não ficar assim. Então, Arthur Malaspina.
Já fico logo sabendo que é duas horinhas de baixo, por baixo.
Mas não é no estúdio, ele não vai reclamar. Não vai, vou fugir do padrão mesmo. É. O Matias tá gravando umas 4 horas e meia no xadrez verbal, mais ou menos.
Nossa, programa aumenta a duração? Hoje eu gravei já o Fronteiras, o Judão, o Zé no Rádio e o It's Time agora.
Será que tá cansado, não?
É. Não, por isso que você tá com essa cara de animadíssimo do meu
lado. Isso porque o Martim Cazu dormiu pouco.
Isso viu? Que eu ia falar, vai chegar em casa e tem o Martim ainda com toda a sua energia de um ano de idade, um ano e meio?
Um ano e três.
Vai incomodar pouco o Matias hoje à noite. Ale, muito obrigado por trazer mais uma vez o Patrício aqui para o podcast, que é um sujeito extraordinário. A gente comenta de tantos brasileiros aí que a gente às vezes tem ressalvas, né, por postura, por tipo de dedicação à carreira, o posicionamento. E o Patrício, em todos os lados, é legal de torcer por ele, né, como pessoa, como atleta, como profissional, como caráter. Então, baita nome. E obrigado mais uma vez, Alexandre Matos, pela sua presença aqui. Até semana que vem no It's Time.
É isso aí, eu queria agradecer de novo aí o Patrício, que vai nos ouvir quando o programa for ao de novo, tenho certeza. É, vamos ver se a gente viabiliza a presença do Patrício comentando o evento. Semana que vem estamos aí de volta.
Matias, volte mais vezes, viu?
Tamo junto.
Abraço, pessoal, até semana que vem, tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.